Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Vamos iniciar o estudo do semestre pela base categorial, pelas características de freios das bases categoriais. Primeira parte. O tema é muito importante para os trabalhos que nós desenvolveremos ao longo do semestre. Vamos a alguns exemplos muito singelos, muito básicos em torno desse tema, e depois nós vamos trabalhar uma obra de uma das grandes escritoras que hoje existem nos Estados Unidos. Acho que os senhores vão gostar muito do texto dessa escritora e ela vai nos ajudar a aprofundar ainda mais os ensinamentos. Observe que, por vezes, uma pessoa, ela, por conta da religiosidade, por conta da terapia que ela fez, por conta de um novo amor que na vida dela, ou de um trabalho que ela inesperadamente conseguiu e que ela queria muito, coisas assim, essa pessoa resolve agora fazer uma melhoria no desenvolvimento existencial dela. Bem, vocês já conhecem filosofia clínica e sabem como podemos mensurar por aproximação o que quer dizer melhoria, né? Nem sempre melhoria é se sentir bem. Aliás, muitas vezes a pessoa que se sente bem está apenas alienada de fatores importantíssimos na vida dela. Nem sempre melhoria quer dizer que você está amando, que você está subindo no seu trabalho, que você está tendo melhores relações sociais. Não. Isso tudo pode ser sintoma, pode ser um mascaramento perigoso, por vezes danoso, da alma humana. A maneira como a mensuração é feita para sabermos se de fato está acontecendo um desenvolvimento nesta pessoa é pelos critérios historiográficos da pessoa, fortemente em conversação com suas bases categoriais, não é? Por exemplo, por vezes um filho seu reprovou de ano, e você pode imaginar que isso quer dizer que ele não está se desenvolvendo. Usualmente, o que os pais da nossa sociedade dizem a filhos assim? Você perdeu um ano da sua vida. Vejam que maneira, quer dizer, é como a sociedade dos homens vai medir essa pessoa. Mas, subjetivamente, ele pode ter sido colocado numa escola que não tem nada a ver com ele. Numa escola que o afronta, que o joga por terra, que o deixa muito mal. E nesse sentido, por conta disso, ter sido reprovado nessa escola, na verdade, foi uma medida que ele tomou, às vezes sem saber que estava fazendo, inadvertida, no sentido de não ficar conivente com uma série de coisas hostis e, portanto, se considerarmos a história dessa pessoa, a base categorial onde ela está, ela se desenvolveu, ela cresceu. Ok? Então, com base nisso, quando nós falamos de freios que existem lá nos exames das categorias, que os dois colegas fizeram a gentileza de nos explicar aqui, ilustrar, né? São dois colegas já antigos da filosofia clínica. Quando nós falamos de um freio na base categorial, por favor, não confundam freios com objeções, com impedimentos, com dificuldades. Muitas dificuldades, muitos impedimentos, muitas objeções que passamos em nossas vidas são grandes amigos existenciais. Por vezes, uma dificuldade, um impedimento está exatamente nos passando a segurança de, e inclusive nos orientando para não fazermos algo que por vezes seria tremendamente nocivo para os nossos propósitos. Muitos de vocês são pais. Quantas vezes tiveram que usar disso para proteger, para encaminhar, para orientar, para lidar com uma questão difícil com relação a um filho, não é? Dizer não pode, não é o momento. Então, falar no tema da aula de hoje é características de freios das bases categoriais. Quando se aprende com isso e escolas, famílias, pessoas que aprenderam lições como estas, provavelmente se enriqueceram muito. São pessoas que, quando se deparam com certas dificuldades de uma base categorial, ao invés de crescer para a amargura, diminuir seu estado existencial para elementos anteriores, tais pessoas utilizam isso para outros caminhos, mais condizentes com elas. Essa introdução ela é fundamental para o que nós vamos trabalhar agora. Ok? Eu peço para que vocês façam os vários diálogos também com a vida de vocês, com o mundo de vocês, enquanto estamos caminhando. Aliás, eu vou parar o gravador para colher alguns elementos de vocês que fazem o curso sobre isso, sobre essa introdução que acabamos de fazer, está bem? Depois nós continuamos aprofundando a aula. A partir então deste rico parecer que a colega Manawara acaba de nos dar, nós temos várias exemplificações sobre isso. E, inclusive, no exemplo que ela nos dá, aparecem alguns dilemas, já que veremos em seguida na nossa aula de hoje. Por vezes, mesmo pessoas que compreendem o que são esses freios de uma base categorial, a função, o que eles estão a dizer, o que eles propõem, o que eles retiram, o que eles fazem, ainda assim, muitas vezes a maneira de lidar com eles é dilemática. A pessoa pode dizer, não, eu entendo que esse freio que está havendo na base categorial é um impedimento concreto, mas é para o meu bem. Por exemplo, você vai até uma universidade e você já quer entrar direto no segundo ano daquele curso e os coordenadores dizem, não, você tem que começar pelo primeiro, você não tem conhecimentos, depois isso vai fazer falta logo adiante. E você fica sentido, magoado, compreende o que eles estão lhe dizendo e você mesmo atesta que não tem os conhecimentos suficientes. No entanto, ainda assim procura fazer por onde chegar diretamente ao segundo ano, não é? Quer dizer, compreendeu os freios, sabe da relevância deles, mas ao mesmo tempo trabalha para superá-los desta maneira, que em alguns casos é indevida, em outros casos não é nada interessante, etc. São modos. Olha, um outro exemplo é como se lida com a ansiedade, por exemplo. Algumas pessoas muito ansiosas, elas compreendem que a ansiedade às vezes vem para protegê-las de uma coisa que elas não deveriam fazer ou que não estão fazendo bem. E, no entanto, o que fazem? Tomam medicação para que possam se livrar da ansiedade. E às vezes assim removem o freio, não é? Numa atitude contraproducente que pode levar a questões muito graves. Entre os muitos textos bonitos que poderíamos trabalhar, escolhi um que para mim tem relevância e acho que para o nosso curso também tem uma grande relevância. Da Jenny Zhuang. É uma autora de origem chinesa, ela conta nas obras dela os problemas que os chineses encontraram desde os anos 1800, quando começam a imigração, chegando aos Estados Unidos, e o que passam. E aqui ela conta dos chineses que têm vindo recentemente, após a revolução cultural que houve na China, é o pessoal que mora mais na costa leste da China, no sudeste da China, e que tem vindo muito para os Estados Unidos. Hoje, a maior colônia, o maior número de pessoas de origem chinesa fora da Ásia está ali, nos Estados Unidos. E a obra dela é esplêndida. Ela escreve muito bem, Recomendo esta obra que trabalharemos hoje e também na próxima aula, Coração Azedo, da publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. Vamos então à primeira parte aqui, num dos principais pontos da obra dela, que é logo o capítulo que abre o trabalho, que é Nós Te Amamos, Cristina. Aliás, o Coração Azedo é porque o apelido dela chamavam-na, às vezes carinhosamente, às vezes menos carinhosamente, de Azedinha, de ter um cara. Então, a obra ela colocou no capítulo. Alguns reparos antes de eu começar a leitura. Essa escritora, ela não poupa o leitor, ela também não se poupa. Muito dos Eu diria que a maior parte dos textos dela são autobiográficos, contando o que ela viveu, a família dela, nos dá um outro parecer sobre imigrantes que conseguem entrar, se estabelecer em um país e todas as dificuldades pelas quais passam. Imaginem, não é? Vindo da China, um idioma completamente diferente, uma cultura infinitamente diferente, tudo muito diferente. Não é uma tarefa simples essa adaptação, mas todas as dificuldades de trabalhar, de estudar, de viver, como fazer? Ela vai nos mostrar um pouco disso tudo que ela passou. Então, vamos agora diretamente a esse texto, Nós Te Amamos, Cristina. Enquanto vamos discorrendo e aprofundando o texto, lembrem o tema da aula de hoje: características, algumas delas, de freios que estão na base categorial. Muito importante a compreensão disso para que possamos depois ir em direção a elementos de autogenias, a espaços sinonímicos. Muito importante essa construção firme, essa fundamentação teórica e prática do nosso trabalho, tá bem? Então, a autora, a Jenny, começa nos contando. Na época em que eu e meus pais morávamos em Bushwick, num prédio espremido entre uma boca de fumo e outra boca de fumo, sendo que a única diferença entre elas era que os traficantes de uma eram também usuários e bem mais imprevisíveis, e na outra os traficantes nunca eram usuários e eram bem mais sensatos. Naquele tempo morávamos num apartamento tão precário, de um quarto, que acordávamos com baratas achatadas no lençol, às vezes três ou quatro grudadas nos cotovelos, e uma vez encontrei 14 pregadas nas minhas panturrilhas. E não havia charme nenhum em derrubá-las com um chacoalhão. Embora buscássemos elegância, balançando os braços no ar como bailarinas. Naquela época, se um de nós precisasse dar uma boa. Ela usa um termo bastante pesado aqui para o uso do toalete. Tentávamos segurar e atravessar a rua para ir ao banheiro da estação, que quase sempre era muito escorregadio por causa dos nóias que iam lá e espirravam xixi por todo lado. E se mais de um de nós sentisse os movimentos de uma bosta descomunal, declarando sua intenção de ver o mundo para além de nós, aí estávamos ferrados, porque alguém ia precisar usar nossa privada permanentemente entupida, que não conseguia arcar com mais nada, a não ser com tabletes de veneno de rato, e teríamos de que retirar nosso estoque de escovas de dente para quebrar o cocôzão tamanho família em pedacinhos menores, já que naquela época éramos pobres demais e irresponsáveis demais até para comprar um desentupidor de vaso. Embora minha mãe e meu pai tivessem adicionado este item à lista de coisas que precisamos comprar para ontem, ou perderemos a dignidade, parecia que no final do mês sempre faltava 100 dólares e não conseguíamos pagar toda a conta de gás, ou acabávamos devendo 20 dólares para um amigo aqui e 10 para um amigo ali, e daí por diante, até ficar tudo tão bagunçado que eu pensava que não tinha mais jeito de resolver nossas pendências de verdade, apesar de eu me culpar em segredo por causar todas as nossas derrocadas, tipo daquela vez em que pedi para o meu pai comprar uma casquinha de sorvete com granulado colorido, e isso fez com que ele percebesse que eu tinha esperado um mês inteiro para fazer esse pedido, e ficasse com tanta pena de mim que resolveu comprar não só uma casquinha com granulado, mas também uma tornozeleira de strass, de verdade, que definitivamente não estava na lista de coisas que precisamos comprar para ontem ou perderemos a dignidade. E era nesse ritmo que minha família acabava entrando numa incapacidade desastrosa e deprimente de pensar no futuro. E era por isso que nunca tínhamos dinheiro para comprar um desentupidor, e era por isso que nossas bundas eram duramente castigadas naqueles anos em que nada nunca era simples, tipo, vou ali fazer cocô, volto em 30 segundos. Era mais tipo, estou indo lá. Cadê meu casaco? Cadê meu sapato? E cadê aquele cachecol mais curto que não vai tocar na privada? E cadê aquele rolo de papel higiênico, caso o cara indiano tenha esquecido de abastecer o banheiro de novo? E ele sempre esquecia. E depois, quando finalmente nos mudamos, quando finalmente saímos daquele buraco, continuou não sendo simples. Mas pelo menos podíamos defecar quando desse vontade. Isso não era pouca coisa. Bem, conforme os avisos antes de iniciarmos a leitura da obra, vocês viram o estilo da autora, como ela se expõe, como ela coloca esses elementos. Se fôssemos aqui considerar freios de bases categoriais, qual seria o critério que utilizaríamos? Utilizaríamos como freio da base categorial essa miséria toda que eles viviam na costa leste dos Estados Unidos? Nós utilizaríamos como critério o problema de higiene que ela tinha, os problemas familiares que ela tinha, os problemas financeiros que eles tinham? E por que diríamos que isso constitui um freio desta base categorial? Por que isso é? É porque é um impedimento? É porque o pai não tinha dinheiro para sequer dar isso que a menina queria? É porque eles não tinham condições nem de poder fazer cocô direito? É porque eles moravam com tanta miséria e tanta dificuldade? O freio terá necessariamente que ser uma miséria, uma dificuldade? Historicamente, por motivos que a sociedade precisou utilizar após a Revolução Industrial, principalmente, sim, os freios foram identificados de maneira coercitiva com essas dificuldades, com essas privações, com essas necessidades. E muitos não apenas acreditaram nisso, como passaram a reproduzir nisso. Vários dos senhores trabalham em clínicas, são terapeutas, alguns há muitos anos. O que os senhores têm visto no consultório? Vejam se não é a pessoa que chega e diz: doutor, eu tenho um impedimento, eu queria me desenvolver, mas essa minha dificuldade financeira impede que eu faça meus cursos, que eu tente um trabalho melhor. Doutor, eu tenho um freio, é esse meu problema de saúde. O senhor sabe, eu só tenho um pulmão, eu removi um pulmão inteiro numa cirurgia ablativa muito grande há alguns anos. Isso me prejudica muito na minha trajetória. Ou seja, essa maneira de pontuar queixas, freios, como algo depreciativo, algo ruim, algo que deve ser afastado rapidamente para que você então possa ir para onde você acha, entre aspas, que é um lugar subjetivamente melhor, é uma parte importante da nossa época, da nossa sociedade, e que causa muitas vezes o efeito completamente contrário. Completamente contrário. Alguns se especializam na vida em tentar a remoção de freios, outros conseguem a remoção de freios, pura e simplesmente elegendo os freios como maus, como péssimos e que precisam sair do caminho. Um exemplo disso, que eu passo às vezes quando falo para grupos de médicos, é, eu falo sempre o exemplo da depressão. O sujeito vem ao consultório, ah, estou numa depressão, pronto, vamos erradicá-la imediatamente com psicoterapia, religiosidade, farmacologia e outros temas. Como se a depressão por si só fosse um inimigo que precisasse rapidamente ser removido. Por quê? Coisas como a depressão, coisas como o divórcio, como coisas como perdas que levam a muitas lágrimas, muitas vezes não são freios. Não são freios. Não para a pessoa, mas por agendamentos de uma sociedade passam a ser freios. Algumas pessoas, alguns anos depois que passaram por certas dificuldades, olham para aquelas dificuldades e as chegam a agradecer por terem passado por elas, por terem vivido aquelas dificuldades. Aprenderam, cresceram, melhoraram muito graças àquele poderoso freio que as segurou no momento em que, se elas não tivessem aquele freio, teriam acelerado e aumentado a velocidade de uma forma tal que iriam se arrebentar completamente na parede. Então, por favor, é essencial que tenhamos prudência na caracterização, na indicação e no modo de lidar com os freios existenciais que estão lá embaixo, na base categorial. Ou seja, na época que você vive, no lugar em que você está, nas questões que estão ali acontecendo. Ok? Retornando então, eu havia perguntado qual é o critério que você vai adotar para caracterizar isso que estamos vendo aqui como um freio aqui, um freio ali, um freio lá, não é? O critério é a base historiográfica desta moça que nos fala, dentro do contexto dela e dentro da estrutura do pensamento dela. E assim sendo, muitas vezes isso que consideraríamos freio, na verdade pode ter sido um grande incentivo existencial para que esta pessoa saísse dessa condição, que de outra maneira seria nociva, eventualmente, para condições existenciais melhores, segundo a historicidade dela. Mas precisamos tornar isso ainda mais evidente e com isso precisamos também trabalhar alguns elementos mais complexos. Vamos adiante então. Ela prossegue o texto dizendo: antes de Bushwick, moramos em East Flatbush. Eu e meus pais chamávamos de E-flat, porque adorávamos o som de Mi bemol no piano e adorávamos reconfigurar nosso mundo sob uma luz mais bonita e melodiosa. Por um ano e meio, numa ruazinha cheia de fachadas mal cuidadas, sabíamos quem eram todos os moradores da rua, não pelo nome ou por causa de conversas de verdade, mas os conhecíamos de vista e acenávamos e falávamos oi, 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 ou às vezes só oi, oi, ou oi, mas sempre alguma coisa. E nossos vizinhos eram gente das ilhas, tinham vindo de Martinica, de Trinidad Tobago e Tobago. Um dia, alguns deles confrontaram meu pai, só para esclarecer que não eram dominicanos. Somos indianos do oeste, disseram. Diga a seus filhos. Meu pai então voltou para casa, confuso com essa interação como um todo. Mas depois eu e minha mãe concluímos que eles provavelmente se referiam aos meninos coreanos idiotas que moravam um pouco mais para baixo e ficavam na frente das casas com bonés de beisebol, de aba reta e calças nos joelhos, berrando todos os palavrões patéticos que viessem à mente. Uma vez, quando eu estava andando do ponto de ônibus até minha casa, eles gritaram: Yo, é o estupro de Nanquim! É realmente o estupro de Nanquim! como se gritar o nome de um crime de guerra horrível pudesse me assustar, sendo que eu tinha 9 anos e tinha sido amada a vida toda por pais que prometiam diariamente me proteger pelo resto da minha vida. E mesmo que em 1992 eu de fato fosse uma coisinha minúscula e medíocre, uma coisa que eu não era de jeito nenhum, era uma menina assustada. Aqueles meninos coreanos eram bullies que iam acabar mortos ou presos, e eu e meus pais os odiávamos, e odiávamos que nos confundissem ou associassem com eles só porque, para todo o resto do bairro, éramos a mesma coisa. Aqui a autora se refere a algo que, não apenas nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo, eu vou remover aqui o som, que está havendo muito barulho ambiental. Pronto. Aqui a autora está se referindo a um evento que ocorre, um evento social que ocorre em muitos lugares do mundo. Aqui no Brasil, em alguns lugares, costuma ocorrer, mas nos Estados Unidos se tornou mais visível pela divulgação pelo cinema, por rádio, por literatura deste evento. Em Nova York, uma cidade cosmopolita, algumas pessoas olham uma pessoa que tem os olhos amendoados e puxados e diz: eis um coreano, eis alguém do Camboja, eis alguém, eis um chinês, um japonês, e acha que isso é, todos são iguais. Não é? Às vezes, vocês viram que ocorre também com o pessoal da América Central. Não é? Eles estiveram ali diante do pai dela para dizer: olha, nós não somos dominicanos. Há uma grande diferença entre dominicanos, nicaragüenses, cubanos, não é? Colombianos, cada um é muito diferente. Ah, é um capítulo interessante da nossa história recente no mundo, essa coisificação do outro a partir de um estereótipo, não é? Muitas vezes isso ocorre e vocês sabem as decorrências que isso acarreta. Mas ela mesma, ao procurar se diferenciar deles, promove o mesmo tipo de questão, ainda que não seja tão aparente, tão evidente. Então ela prossegue dizendo: os martinicanos e os trinidadianos eram aquele tipo de pessoa que se comporta como se a terra natal fosse para sempre um membro perdido e necessário em seus corpos, e que causaria dores fantasmas enquanto estivessem vivos, longe de casa. E me incomodava ver como se apegavam ao passado e agiam como se os tempos de outrora fossem melhores do que o que acontecia aqui, o que acontecia agora. Sempre faziam churrasco no verão e se vestiam com cores vivas, como se nossas ruas fossem cercadas de palmeiras e não de lixo e bitucas de cigarro e restos de comida. No fim das contas, porém, passei a admirá-los muito, especialmente as mulheres, porque tinham aquelas bundas maravilhosas que faziam com que o cinto formasse uma letra V, esgarçada, bem no lugar onde as nádegas se encontravam. E eu ficava seguindo aquele V com os olhos, e os homens faziam a mesma coisa. Aparentemente, eles também nunca enjoavam daquela visão. Minha mãe não tinha uma bunda dessas, mas chamava atenção mesmo assim. Os homens do nosso quarteirão olhavam minha mãe toda vez que ela passava, olhares fixos, compridos, concentrados. Talvez porque seu cabelo fosse muito liso e comprido e caísse pelas suas costas igual a uma cortina grossa, e também porque sua pele era tão branca que me lembrava sorvete de baunilha. Era por isso que eu desenhava casquinhas de sorvete nos braços dela, e ela deixava, porque minha mãe me deixava fazer qualquer coisa que me deixasse feliz. O que te deixa feliz, deixa a mamãe feliz, ela sempre me dizia, às vezes em chinês, idioma no qual eu não era lá muito boa, mas que tentava falar, por causa dela e do meu pai. E quando não conseguia responder em inglês, idioma no qual eu também não era lá muito boa, mas supunha-se que eu ainda podia melhorar, em qualquer uma das línguas? Já meus pais não. Eles tinham entrado num beco sem saída, os dois bloqueados por uma parede. Então era minha missão ficar boa de verdade. Era minha missão brilhar muito. E isso me assustava. Porque eu queria ficar para trás com eles. Não queria dar nenhum passo além do que eles pudessem dar. Aqui temos exemplos complexos que pedem consideração. O que aliás, uma curiosidade, esta autora, a Jenny, mais tarde, ela, entre os trabalhos que ela desenvolveu, um deles foi ser professora. Ela ensinava inglês em alguns lugares por onde ela passou. Não é? Vejam como são os caminhos, não? Bem, vamos aqui recuar e olhar algumas coisas. Vejam, quando até aqui nós estávamos falando em freios, e parecia para os senhores, poderia parecer, que freio é algo estático, que você, ao se encontrar com ele trava, não é? E que ele é pontual, e que é localizável, etc. Isso é utilizado apenas para a compreensão imediata desse fenômeno. Ele produz matizes e complexidades de várias ordens. Há freios, por exemplo, que eles não funcionam apenas dessa forma. Há freios que eles só funcionam se uma parte de você quiser ir para frente e outra parte quiser parar, por exemplo. E assim, nesse desencontro, a pessoa trava. Um exemplo vocês acabaram de ver. Os pais pararam, não conseguiam aprender inglês. Tinham dificuldades, não conseguiam se desenvolver nisso. E a menina já estava lá adiante. Mas ela pensava que ela queria se desenvolver, queria ajudar os pais, mas ao mesmo tempo queria ficar com eles onde eles estavam. Uma parte dela acelerava no sentido de aumentar a velocidade e outra diminuir a velocidade. Por vezes é aí que surge um freio, deixando a pessoa estagnada, deixando a pessoa não conseguindo caminhar. Mas não é apenas assim, não. Existem outras coisas, além dessas que estamos vendo, que são bem muito peculiares quando nós tratamos de freios. Por exemplo, por vezes um freio, ele é um freio em movimento. Considerem o seguinte paradoxo. Um carro está aumentando a velocidade, okay? Ainda que ele aumente a velocidade e um carro está aumentando a velocidade. E ainda que esteja numa subida, ele tem um motor muito potente, está aumentando cada vez mais essa velocidade. E aí, alguém que está olhando de fora diz: puxa, esse carro está freando. E uma outra pessoa diz: como pode frear? Além de estar numa subida, ele está aumentando a velocidade, ele está acelerando, ele está aumentando a velocidade, ele não tem freio algum. E então, esse outro mostra, exame, ué, mostra toda. Ele tem um computador que está ligado às funções do carro. Ele diz: olha aqui, ó, vou te mostrar como esse carro está freando muito, aliás. E mostra para ele, no monitor do computador, que o freio está acionado sim, e que esse carro sem aquele freio andaria numa velocidade melhor do que ele está andando. Ele está andando com todo custo. Ele está andando com muita dificuldade. Quem olha de fora pensa: está andando bem, está se desenvolvendo. Vendo esses exames, estão vendo que, ainda que o motor acelere, o freio está acionado. E ele está tendo um problema mecânico. Logo terá um problema grave por conta disso. Como está em movimento e como desfaz o conceito básico do que vem a ser um freio, muitas pessoas se enganam. E na vida, então, isso acontece demais. No texto da Jenny que estamos vendo, Há inúmeros exemplos sobre coisas assim. Ela trata muito dessa relação de mães e filhos. Muito, em toda a obra dela, ela trata disso. Inúmeras vezes você está estudando, está amando, está vivendo, está fazendo as coisas que você acha que está se realizando e está vivendo sobre um tremendo e poderoso freio. Por vezes o freio é isso que acelera você e aumenta a velocidade sua para essas coisas que não tem nada a ver com você, quando na verdade você, se pudesse optar, estaria indo para um outro lado, uma outra direção. Então veja um freio aqui mascarado de acelerador. Vejam como aquela impressão rápida e artificial e já agendada por uma sociedade de isso é um freio, vamos removê-lo, se torna falaciosa em muitos e muitos casos, como isso que estamos vendo. Eu vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colaborar com reflexões, considerações sobre isso que estamos vendo até aqui. Tivemos então várias colaborações importantes. Lembrem que a questão do freio, ela dirá respeito à historicidade da pessoa, à singularidade de cada pessoa. Para algumas pessoas é urgente, é importante a remoção do freio, sim. Ah, dependendo do que está se passando. Para algumas pessoas, a manutenção também de um freio pode ser muito importante. E para outras pessoas, não há mais a questão dos freios. Dependendo de para onde você andar na sua vida, você nem vai encontrar mais freios. Quando você considera, por exemplo, um quadro de uma obra, uma pintura impressionista muito bonita, e alguém ao seu lado diz assim: o que que nessa pintura impede você de qualquer coisa? Você diz: olha, primeiro a tua pergunta nem faz sentido. Estou admirando o belo e estou muito contente por admirar, nem sei o que que você está falando de freio, não há nada disso aqui. Veja, basta você se deslocar para certas áreas da sua estrutura de pensamento e talvez lá você não encontre freios. Algumas pessoas não possuem freios, por exemplo, quando tratam da experiência em estética. Outros, e isso pode ser um dos maiores problemas nos nossos dias, não vão ter esses freios em áreas morais, por exemplo, em áreas éticas, o que para nossa sociedade, para nossa época, constitui um dos grandes dramas. Uma pessoa sem freio na área moral, imagine o que pode acontecer a partir daí. Outros não têm certos freios, por exemplo, na parte afetiva. Por exemplo, há pessoas que, se você se indispuser com elas podem explodir de tal maneira que não é, causar uma tragédia, né? Então, essas pessoas às vezes não possuem certos sistemas de frenagem quanto a princípios afetivos. E assim sucessivamente para cada área, para cada maneira. Daí a complexidade que realmente surge e que pede sempre os nossos estudos aqui, conforme os fazemos em filosofia clínica. Bem, essa menina que nos conta a história, vocês já viram que aparecem vários procedimentos clínicos informais que ela utiliza e que poderiam ajudá-la muito, não é? Vocês veem assim, por exemplo, entre as coisas que ela coloca, que ela sempre tentava ver melhor as coisas de uma maneira mais bonita, a relação afetiva com os pais que ela tinha e outras coisas. Ainda que em seguida ela vá problematizar muito essa relação com os pais e tudo, mas vejam os procedimentos clínicos informais que surgem. A vontade dela de querer melhorar, ter certas coisas que por agora, quanto à higiene, quanto à alimentação, quanto a outras coisas. Quer dizer, à medida que ela coloca a historicidade, nós vamos tendo acesso cada vez mais aos elementos submodais, né? Aos submodos informais que ela usa, como utilizar e etc. Por isso, vamos prosseguir. Ela fala: onde eu parei? Sim, só um pouquinho, passei uma página. O que te deixa feliz, deixa a mamãe feliz. Ela sempre me dizia isso. às vezes em chinês, etc., idioma tal, tal, tal. Mais adiante ela fala que ela queria brilhar muito, né? Mas também não queria deixá-los para trás. Às vezes eu esquecia o que deveria responder depois que ela falava alguma coisa nesse estilo e dizia a coisa errada, do tipo: o que me deixa feliz é comer sorvete. A senhora Lancaster, que se dane. Quem liga se eu não entregar o trabalho? Sei todas as respostas, mesmo assim. Ela é uma tonta, mãe. Menina azeda, minha mãe dizia. Se a professora pediu para você mostrar o trabalho, mostre o trabalho. Você não consegue mais falar sem usar essas palavras feias? E se eu entendi direito, o que deixa a mamãe feliz não te deixa feliz? É isso mesmo, azedinha? Não, eu dizia. Desculpa. O que eu queria dizer é que o que te deixa feliz também me deixa feliz. Eu só esqueci de falar isso. Eu sempre ficava sem graça quando minha mãe ou meu pai me venciam, mesmo que nunca fosse de propósito, só por serem tão cuidadosos e eu, em comparação, tão descuidada e egoísta, só pensando em mim mesma, quando parecia que todos os segundos de todos os dias meus pais faziam algum sacrifício para melhorar nossas vidas. E não importava o quanto eu me esforçasse para acompanhar, as coisas se misturavam. Era muito difícil registrar cada detalhe, como, por exemplo, o fato de que meus pais dividiam o mesmo par de sapatos sociais, revezando as agendas para que meu pai usasse de dia e minha mãe à noite, mesmo que os sapatos fossem 4 números maiores que o dela, e por isso ela tropeçasse com tanta frequência e ficasse com tantos arranhões pelo corpo. Muitas vezes eu voltava por uma casa vazia sem nada para me distrair, a não ser o desejo pegajoso de encontrar todas as formas possíveis de me sacrificar o suficiente para alcançar meus pais, que se sacrificavam o tempo todo. Mas eu não conseguia nem começar a competir com a minha mãe, que foi demitida do emprego em que fazia donuts, depois que passou a noite na rua procurando uma escrivaninha para que eu não precisasse fazer as tarefas da escola no chão, ou na cama, ou de pé, com meu caderno apoiado na parede. E ela encontrou uma escrivaninha linda que era perfeita, a não ser pelas palavras "Foda-se, mamãe", que alguém escreveu com spray num dos lados, e que ela arrastou sozinha por 20 e poucos quarteirões, e depois ficou cansada demais e não conseguiu acordar na hora certa para ir ao trabalho. E esse foi o motivo pelo qual foi demitida, e o motivo para que nunca parasse no emprego, porque estava sempre cansada, porque precisava cuidar de mim. Ou como é que eu poderia competir com meu pai, que era tão bom em nunca desperdiçar nada, como daquela vez quando eu tinha 4 anos e vomitava tudo que comia e ninguém conseguia entender nada, se bem que talvez tivesse alguma coisa a ver com o fato de, no ano anterior, eu e meus pais termos deixado o único país que conhecemos na vida para vir para este. Ou talvez tivesse a ver com aquela vez que tive pneumonia grave, depois que minha mãe me vestiu com um lindo vestido azul de rendinha para meu primeiro aniversário nos Estados Unidos, em plena nevasca de dezembro, sem um casaco decente ou meia calça, e eu precisei passar um mês no hospital, apesar de não podermos pagar mais do que uma noite. E a dívida que veio daí foi um dos motivos para que por muito tempo meus pais precisassem ter 3 empregos, e mesmo assim, aparentemente não conseguissem sair da pindaíba e dos vários empréstimos, oficiais, não oficiais. Depois do meu surto de pneumonia, fiquei péssima nisso de fazer a comida descer. E houve vezes em que meu pai pegou a comida que eu tinha vomitado com uma colher e colocou direto na própria boca, para que nem uma migalha de comida fosse desperdiçada, porque naquela época as porções diárias do que podíamos comprar e comer eram controladas. E o único jeito de repor a comida que eu tinha vomitado era substituindo a porção de café da manhã, ou almoço ou jantar, do meu pai pelo meu arroz. e legumes e porco regurgitados. Era nesse nível que ele se dispunha a se sacrificar pela família. Quando eu voltava da escola, caso tivesse ido à escola nesse dia, às vezes eu ficava grudada na parede esperando meus pais chegarem à 1 da manhã com uma caixa de donuts, ou às 11 da noite com sobras de macarrão ou com um par de brincos descascando, na época em que minha mãe trabalhava de costureira para uma mulher chamada Dona, que me mandava uns agradinhos através da minha mãe, porque gostava da minha franjinha bufante e do jeito que eu dizia obrigada 1 milhão de vezes quando ia com minha mãe para o trabalho. Bem, temos alguns elementos a considerar aqui, dentro disso que estamos colocando. Quando pela primeira vez eu tomei contato com este texto, publicação no Brasil pela Companhia das Letras, logo eu escolhi para esse curso que nós temos agora de imagens esse semestre. Foi quase na hora, assim, imediato. Li e já disse esse vai. As ilustrações e os ensinamentos são muito importantes para os nossos dias. Numa época na qual muitos milhões e milhões de jovens buscam o brilho fácil da internet, de vídeos da internet, querem ganhar muito, querem comprar coisas caras, iPhones e carros e viagens e coisas caras, e muitos jovens buscam relações completamente assim, olha, não dá nem para caracterizar como superficiais, coisificadas ao extremo. O outro passa a ser um objeto para atender as necessidades dele, e se não atender, é descartado completamente, jogado fora, no lixo. Não há dignidade para isso, para o outro, não há amor, não há alteridade, nada. Numa época como essa, com problemas, isso não é geral, não é para todos, vocês entendem, mas muitas pessoas seguiam por isso, não é? Em alguns lugares você falar sobre valores, sobre princípios, nossa, parece um erro, parece que você é de um século, de 1000 anos que já não existem mais. E, no entanto, é uma época que precisa de várias pontuações nesse sentido. Não é? Não estou pregando aquele moralismo que engessa tudo, claro que não. Estou pregando um caminho no qual certos elementos, conforme a base historiográfica que temos, a estrutura de pensamento, pedem o registro, pedem a passagem. Não é? Se você tem na sua malha intelectiva afetividade, interseção de EPs, ora, desenvolver isso provavelmente tem muito pouco a ver com descartar uma pessoa como se fosse qualquer coisa que você joga na lata do lixo e acabou. Nesse sentido, observem a obra. Você pode olhar, como nós vimos lá no início da história que a Jenny está nos contando, e achar, puxa, coitada, ela não tem nada, ela é tão pobre, olhem como eles vivem. Ela realmente tem que trabalhar, ela tem que fazer as coisas, tem que sair da miséria. Miséria? O que você está vendo que é miséria? O que você está vendo? É porque eles não têm... Porque ela descreveu o que aconteceu com a pobre mãe, carregar o móvel pesado por quadras e quadras para a filha ter uma escrivaninha e ser demitida por isso? Há misérias que proporcionalmente, segundo os padrões de época, são muito maiores. Misérias de alma que coisas assim sequer podem arranhar. Há misérias de afetivas tão grandes, tão profundas, que uma escrivaninha, que fome, uma barriga que dói, talvez não saibam compreender. E claro que outras vezes a dor da fome dói muito mais. Isso terá que ser feito caso a caso, em contexto a contexto. Mas, O que quero colocar é que a priori não podemos já dizer eis a dor terrível, etc. Talvez essa moça, depois que cresceu, olhou para trás e pensou: aquilo era uma família muito rica. Aquilo era uma família que de fato tinha que ser utilizada como exemplo para várias coisas. Aquela família chinesa, com toda a dificuldade, como imigrantes nos Estados Unidos, vivendo todo tipo de obstáculo, de objeções e tudo, pois ali há muita, uma fortuna imensa, coisa que às vezes, muito tempo depois, ela numa bela casa, não é, com, de frente para o mar, com dois carros na garagem, os filhos na faculdade, talvez ali é que ela seja a grande miserável que ela jamais pensou que seria. Então, prudência quando elegermos freios. O freio não é o filósofo que elege, o freio quem vai eleger é a historicidade da pessoa, estrutura de pensamento dela com conversação com a base categorial. Nem mesmo a pessoa é a melhor para eleger seus freios. Ela pode eleger freio aquilo que incomoda. Olha o critério que alguns adotam. Incomodou, é freio, precisa ser removido. Pois então, uma falácia, muitas vezes. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões e considerações sobre o que vimos até aqui. Bem, no entanto, existem complexidades que o acontecer da vida vai trazendo, vai modificando. Até aqui, parece uma história de uma menina com os pais que amam muito essa menina, que amam muito esses pais, e que tudo está muito bem e vai terminar muito bem. Observem o que vem agora. A autora vai nos colocar diante de elementos que acontecem dentro do âmbito do amor, que o transcendem, que o alteram, que diminuem, afastam, quebram, mas também isso é parte de toda essa relação. E aí, em muitos desses contextos, vocês pensarão: puxa, mas então onde está o freio? São vários freios? O que se passa na verdade quanto a isso? Vamos acompanhá-la, vocês mesmos poderão ver. Ela diz: mesmo que minha mãe fosse a soma de tudo que você espera de uma pessoa, meu pai já nasceu secando as mulheres e ia morrer revirando os globos oculares, sempre numa procura frenética por mulheres bonitas, ou pelo menos foi isso que minha mãe me falou. Logo depois que fomos despejados do apartamento em Flatbush e encontramos o apartamento de alto padrão de bosta de Bushwick, meu pai começou a sair com uma mulher que conheceu num dos bicos de garçom que fazia num restaurante de noodle, onde pegava o turno da madrugada e nos fins de semana e feriados. O nome dela era Lisa e era da Tailândia. Não era bonita, não igual à minha mãe, que tinha olhos que refletiam a lua mesmo na luz do dia. Não igual à minha mãe, que tinha braços finos e usava vestido o tempo todo, até no inverno. E não igual à minha mãe, que tinha um pescoço comprido e alto que a fazia parecer inacessível. A namorada do meu pai era baixinha, tipo um tronco de árvore cortado ao meio, e tinha um peitão. Era só isso que ela tinha a seu favor. Usava um perfume forte que a fazia cheirar como o sovaco mal lavado de uma pessoa que correu a meia maratona e depois caiu na bobeira de esfregar um ramalhete de flores nas axilas para mascarar o fedor. Mas é como minha mãe sempre dizia: não dá para lavar um cocô com sabão e esperar que fique cheiroso. Da primeira vez que ela veio à nossa casa, eu não parava de espirrar, porque o perfume dela era muito forte. E eu era alérgica a odores artificiais e a piriguetes malucas que não tinham nada que andar por aí com meu pai. Ele a apresentou para mim como sua tia Lisa. Ela não é minha tia, pai. Olhei para Lisa. Aqueles peitões ridículos eram muito caídos e eu queria chutá-los de volta para o meio da cara dela. e não vou me dirigir a ela. Muito obrigada. Ela aparecia às vezes, sempre quando minha mãe não estava em casa, embora minha mãe soubesse e não fosse nenhum segredo. Era só um daqueles arranjos em que uma pessoa faz o que quer às custas de todo mundo. É claro que a Lisa não dava a mínima para mim ou para minha mãe, e provavelmente nem para o meu pai. Era só uma pessoa absurdamente solitária que precisava invadir a vida dos outros. Ela fingia que era legal comigo quando vinha em casa. Às vezes me oferecia um sanduíche e uma vez trouxe um liquidificador e perguntou se eu queria milkshake. E eu disse que era chata para comer. E ela perguntou como assim? E eu disse, é que só gosto de comida que a minha mãe faz. E odeio a comida que as pessoas que eu odeio fazem. E ela disse, ah, então tá. E eu disse, esse seu perfume me faz espirrar, sabia? E ela disse, desculpe, mas não posso fazer nada. Pode sim, sua puta, eu resmunguei. O que você disse? Ela falou, e depois ficamos em silêncio. Todas as noites eu rezava para que ela fosse atacada e mutilada no caminho para o nosso apartamento. Mas ela sempre chegava a ser salva, arruinando a minha tarde quando eu voltava da escola e ela já estava em casa, esperando meu pai aparecer, sentada no sofá de almofada que a gente fingia que era um sofá normal e não só um monte de almofadas jogadas no chão, zapeando os programas de TV e fazendo parecer que queria que eu escolhesse o programa. Mas no mesmo minuto em que eu levantava para comer alguma coisa, ela imediatamente trocava de canal. E quando eu voltava, ela dizia: pensei que você não queria mais ver aquele programa, então mudei. Falei para o meu pai que eu detestava ver a Lisa em casa, mas o que eu queria dizer é que eu detestava a Lisa, ponto final. E ele me disse para fazer um esforço por ele. E eu disse: mas por que a Lisa não pode fazer um esforço por mim? Por que eu preciso fazer um esforço por ela? E meu pai disse: não por ela, por mim. E ela bem que tentou, bela azedinha. Ela te trouxe a bicicleta, não foi? Minha mãe não reclamava da namorada do meu pai. Ele sempre teve namorada, no fim das contas, e eu é que nunca soube das outras porque não sabia de tudo que acontecia entre minha mãe e meu pai. Mas minha mãe sabia e aceitava, e me disse para não me desgastar com essas coisas, porque tínhamos uns aos outros. Ele sempre voltava para casa, ainda nos amava, mais do que ninguém, ainda éramos suas meninas, número um. Bem, meus caros colegas, aqui nós temos agora novas complexidades. Complexidades de várias ordens, mescladas, por vezes indistintas. Essa menina que amava tanto os pais se depara agora com uma situação dessa. Como ela vai, elaborar esses conteúdos? Em parte, ela nos mostra o que ela faz. Só que vejam, outras questões na vida dela estão em andamento. Questões de crescimento afetivo, desenvolvimento na escola, desenvolvimento como pessoa. Ela está elaborando os modelos internos dela para a vida. Muitas coisas estão acontecendo. Como essa criança vai fazer? Tão pequena. Será que ela vai conseguir fazer separações e sínteses de modo que ela possa seguir o caminho dela? Ou ela vai ficar quebrada em pedaços, ou isso, aliás, de ficar maculado, quebrado, destituído de coisas, são fatores da própria vida e é assim mesmo. E temos que ver isso dessa forma. Ah, situações como estas, por vezes, criam freios em áreas que nem por semelhança nós diríamos que são próximas a essa que estamos considerando. Por vezes, essa menina depois vai estudar veterinária. E aparentemente nada tem a ver com essa situação que estamos vendo. Por vezes essa menina depois vai fazer engenharia, estudar engenharia, e você diz, oh, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? e por vezes estão quase que em linha reta, interligadas. Às vezes essa menina renuncia, por exemplo, a ter família. Não que ela não queira se apaixonar, casar com alguém, ter seus filhos com alguém, então, não é? Ela pode até desejar e ter até uma inclinação para tudo isso, mas um freio poderoso se colocou no caminho, por conta disso que ela viveu com os pais. Pode acontecer. A malha intelectiva, quando vocês estudam em filosofia clínica, 30 tópicos estruturais, básicos, sendo que um ainda é aberto para receber qualquer composição. Depois, esses 30 tópicos se subdividem, se associam ad eternum ao infinito, formando 600 mil tópicos, 6 bilhões de tópicos, e assim sucessivamente. Isso mostra a complexidade que pode alcançar a alma humana. Querer prever o que vai ser de uma menina a partir de uma vivência como essa é demasiado. Quem de nós pode fazer algo assim? Não é possível. O que podemos fazer, claro, com base na historicidade, na hipótese, olha, ela tem uma inclinação para isso, uma propensão para aquilo. Provavelmente um freio se formou aqui, ó, nítido. E você só sabe que é freio dentro desse contexto geral de coisas. Não é? Às vezes freios muito impiedosos. Essa menina teria tudo para ser mãe, para ser esposa, para ter um trabalho e viver a vida dela, mas por conta de situações como essa, um freio se coloca e impede ela de prosseguir. E alguns passam a vida num cabo de força, tentando fazer e puxando para trás, tentando fazer as coisas e sendo puxado para trás. Alguns passam a vida assim. E olha que estou sendo bem singelo, porque às vezes esse sistema de tração de forças é para várias direções e sentidos a um só tempo, numa ventania existencial que torna a existência vertiginosa para alguns. Vamos ver como isso. Bom, considerem também que por vezes algumas pessoas compreendem uma questão dessa, ultrapassam tranquilamente esses elementos e não há mácula de qualquer natureza, não é? Cada pessoa, o mundo é de um jeito. Ela diz: minha mãe não reclamava, sempre tinha um namorado e tal. A namorada do meu pai apareceu em nossas vidas no pior momento possível. Eu tinha começado o terceiro ano e andávamos totalmente falidos depois que a escola do meu pai fechou e meu pai resolveu que nunca mais ia dar aula e minha mãe perdeu o emprego de recepcionista. Isso sem falar da nossa mudança para Bushwick. Depois que perdemos a fiança do apartamento em East Flatbush, graças ao proprietário doido que nos puniu injustamente por não pagar 3 meses de aluguel, porque a mãe da minha mãe, da China, teve câncer e minha mãe precisou gastar 3 salários para viajar de avião para ver a mãe nas últimas. No dia em que nos mudamos de lá, o proprietário ficou o tempo todo espiando pela janela. Ele morava no terceiro andar, bem em cima da gente. E eu mostrei o dedo do meio e gritei: tenha um pouco de compaixão, seu pau mole. Nunca conheceu alguém que tenha morrido? Enquanto meus pais amarravam nossos 2 colchões no capô do automóvel vinho. Deixa essa minhoca seca para lá, minha mãe me disse, ajeitando meu cabelo e esticando meus dedos deformados de raiva. Odeio ele. A gente também, minha maçã azedinha. A gente também. Mas o que passou, passou. Azedume, entendeu? Tudo tem motivo para acontecer. Tudo tem motivo. E a gente precisa ter paciência para descobrir qual é o motivo, entendeu? Vocês que estudam filosofia clínica já viram como algumas pessoas tomam um agendamento desse e passam depois a vida fazendo argumentação derivada para tudo que é lado, né? Aí ela diz: eu entendia, mas eu não sabia o que meus pais sentiam a respeito daquelas mudanças tão frequentes. Chegamos a morar em 4, 5 lugares no intervalo de poucos meses. A mudança consistia naquilo que desse para enfiar no carro e amarrar na lataria, mas mesmo assim eu não conseguia evitar a empolgação que surgia toda vez que saíamos de um lugar. como se fosse o primeiro dia da escola e eu ainda tivesse a chance de não ser uma tonta, e como se essa chance só existisse no curto intervalo entre minha chegada na nova sala e o momento em que a professora se apresentava e passava a primeira tarefa do ano. Era assim toda vez que a gente enchia o carro e começava a dirigir para a próxima casa, e para outra e a outra casa, e de certa forma não era tão ruim. Era um lembrete de que não existia aquilo que chamam de fracasso. Só existe começar de novo 1 milhão de vezes e mais um pouco. Ouviram da voz dela as lições, as aprendizagens dela, ok? Aí teve um ano, quando eu precisei repetir o primeiro ano, porque não tinha feito nenhum dos trabalhos e tinha ido mal em todas as provas, porque nessas horas meu maior esforço era desenhar árvores que parecem brócolis, quando morávamos em Williamsburg. E aquele foi um bom ano, porque meu pai tinha encontrado um quarto com cozinha comunitária e banheiro privativo com 200 por mês, e naquele quarto eu dormia no meio dos meus pais todas as noites e acordava com arranhões enormes nas pernas e nos braços, porque nasci com uma coceira dos infernos e ia morrer com uma coceira dos infernos, a não ser que um mago da criatividade, em algum lugar do mundo, decidisse inventar um remédio milagroso que me salvasse dessa vida de coceira. O pior foi quando eu tinha 5 anos e morávamos em Washington, Heights, num quarto compartilhado que era só colchão e pouco chão, e minha pele coçava como se formiguinhas minúsculas carregassem gravetos pegando fogo e dessem cambalhotas e piruetas pelo meu corpo. Todo mundo dizia que era normal comer o pão que o diabo amassou no primeiro ano na América, mas ninguém nos preparou para o segundo ano. Me tiraram do programa de inglês como segunda língua nas primeiras semanas no jardim de infância, mas quando mudei de escola em janeiro, depois que meus pais ficaram sabendo de um quarto tão barato que era praticamente ilegal, e muitos anos depois, num jantar, um jovem advogado, depois de ouvir com atenção as histórias do meu pai sobre nossos primeiros anos, o interrompeu e disse: "Você sabe que essa situação era ilegal." Em Washington Heights, os administradores da minha nova escola insistiam que eu precisava passar mais tempo no programa. "Ela não tem um bom domínio da língua inglesa", o diretor disse. Então voltei a ser burra, mesmo tendo certeza de que não era. Minha coceira piorou. Não tinha ficado tão ruim assim desde os 6 meses que antecederam a imigração da minha família para Nova York. À noite, minha pele queimava naquele quarto apertado com 5 colchões no chão, todos socados uns nos outros, minha mãe e meu pai e eu num colchão, e o amigo de infância da minha mãe, Shao Kilbar, e sua mulher e o filho ocupando os 2 colchões ao lado. Eles tinham crescido juntos na mesma comunidade e ele nos ajudou muito, nos aconselhando durante todo o processo de visto, já que tinha sido um dos primeiros a emigrar para os Estados Unidos. E todo mundo tinha ficado impressionado até que descobrimos que ele havia abandonado os estudos de pintura e escultura e mal conseguia se sustentar comprando guarda-chuvas a preço de atacado de exportadores chineses e vendendo na rua quando chovia. Foi ele quem nos falou desse quarto em Washington Heights, que antes tinha sido ocupado por um monte de universitários chineses do curso de artes visuais, que abandonavam o país de repente por causa de situações suspeitas envolvendo vistos expirados. Bem, diante do adiantado da hora, vamos fazer aqui uma pausa. Eu convido vocês a lerem depois o restante desse texto. Ele é ainda bastante extenso, mas ele é muito bonito. E ainda tem ainda várias lições importantes para isso que estamos tratando aqui. Mas isso fica como recomendação para que vocês façam em casa. Pelo adiantado da hora, agora eu vou parar o gravador, vou abrir o microfone aqui para que vocês possam colocar considerações e reflexões sobre isso que vimos na nossa aula de hoje.